Estava lembrando de um corinho de uma música que fala assim: mesmo que não haja força em mim, mesmo que as circunstâncias digam não, tudo pareça perdido, eu ainda ergo as minhas mãos e eu continuo adorando. Então, o segredo para cada um de nós nessa noite não é olharmos para nós mesmos, é olharmos não uma circunstância, mas olharmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, quando você começa a entender a preciosidade do Evangelho, no meu coração eu nunca quis ter um lugar onde as pessoas viessem só ouvir a palavra. No meu coração, o meu desejo é que esse lugar seja como a igreja de Atos, onde as pessoas entravam doentes e saíam curadas, onde elas entravam atormentadas e saíam em liberdade. E isso nós podemos ter. De que maneira? Quando nós fazemos a escolha de erguermos as nossas mãos, mesmo que tudo diga não. Você faz a escolha, como Abacuque. Eu faço a escolha de te adorar, Senhor, de te amar. Quando você para tudo e entra naquele lugar em secreto, só para dizer: Pai, eu te amo, tu és a minha vida, tu és tudo para mim. A sua carne pode dizer para você: olha, você está fingindo, você está seca por dentro, você não sente nada, isso não é real. Lembra, você não é a sua carne. Você é um ser espiritual. Você é nascido de Deus. Porque um dia você se encontrou com Ele. Você fez a escolha por Ele. Então não permita que o diabo venha para você e diga que não tem jeito. Que você vem e vem e vem, nada acontece. Não é real. Há um propósito dentro de mim nessa noite de que você e eu saiamos deste lugar, não do jeito que nós entramos, mas que você possa sair daqui completamente restaurada nas suas emoções, no seu físico, porque tem algo que Jesus veio fazer. Ele veio destruir as obras do diabo. Está escrito na Bíblia que Jesus veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. Porque o mundo inteiro, a Bíblia diz, jaz em trevas. Porque quando você vem para um lugar, porque você quis vir para adorar a Deus, você simplesmente está dizendo: olha, Pai, eu estou deixando aquilo que eu iria fazer, e eu vim aqui só para te adorar, só para dizer que eu te amo. Eu tenho prazer de erguer as minhas mãos e dizer: tu és santo, tu és o meu Pai Santo, tu és o meu milagre. Pega o Salmo 98, só para você ver que interessante. O Salmo 98, versículo 1. Antes de nós começarmos a adorar a Deus. Porque você tem que estar com o teu coração firmado numa verdade. Salmo 98, versículo 1. Não sei se acontece com você, mas isso é muito comum de acontecer comigo. Quando eu venho para cá e não tem ninguém, eu fico um período de meia hora, 40 minutos, uma hora. E começo a adorar a Deus, dizer, andando para lá, para cá, às vezes eu sento, ergo as minhas mãos e digo que eu amo, que Ele é minha vida, que Ele é meu único prazer, que Ele é tudo para mim. No começo, parece que eu estou completamente gelada, parece que eu sou falsa, que aquilo eu não estou sentindo. Mas depois de um tempo, o meu coração começa a ficar aquecido e aquilo vai tomando conta de mim. Não olhe para a sua carne nessa noite. Não olhe. Experimenta. Não liga para quem está do teu lado. Se você puder ficar de pé, fica de pé e adora Ele comigo. Se você não puder, não é a postura física que é importante. No teu lugar, fecha teus olhos e experimenta erguer tuas mãos e dizer: Tu és santo e eu te amo. Eu confio em ti. Não peça nada. Porque o teu Pai Celestial, a Bíblia diz que antes que a minha fala saia da minha boca, Ele já sabe o que eu preciso. E para cada situação que você está enfrentando, que eu estou enfrentando nessa noite, a Bíblia diz que existe um sim de Deus como resposta para você. Está lá na primeira carta de Coríntios. E este sim de Deus significa o sim de Jesus. O sim de Deus é Jesus que já fez. Qualquer coisa que você possa experimentar para tentar pedir para Deus nessa noite, Ele já diz para você: olha, a minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Eu já a dei para você. Eu já curei, eu já salvei, eu já libertei, eu já prosperei, eu já reconciliei. Eu já te dei toda a condição para você sair de um lugar de fraqueza e dar passos para você entrar no lugar de vitória em Deus. Então, nessa noite, eu e você não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Se você entrou com dor, você vai sair sem dor. Não é porque eu estou falando. É porque a palavra de Deus diz que quando nós adoramos a Ele, de todo o nosso coração, há um mover tremendo acontecendo. E a enfermidade cai de nós. A tristeza cai. O ódio, a vingança, a raiva. Todo aquele sentimento ruim começa a cair de nós. Isso é fantástico. É sobrenatural, é maravilhoso, é poderoso. Não deixe o diabo dizer para você nessa noite que você não vai receber do teu pai, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Recebo do meu Pai Celestial, não é porque eu sou boa, é porque ele é bom. Amém? Vamos ver aqui, ó, o Salmo 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Então, quem alcançou a vitória para você nessa noite? Ele. Ele já alcançou a vitória. Não importa o que o teu corpo diga, não importa o que as pessoas pensem. A Bíblia diz que Deus pensa coisas boas a nosso respeito. Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito. Isto é a verdade para mim e para você. Amém?
Eu sou grato a ti.
Olha a letra. Fecha teus olhos um pouquinho. Eu vou deixar você na liberdade do Espírito. Até você que está na internet nos ouvindo. E de repente você começa a ter desejo no teu coração de se levantar do seu lugar e ficar de pé. Ergue tuas mãos, fica de pé e erga. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Não repare, não pense. Simplesmente, preste atenção na letra, como ela é linda. Nessa noite se renda a Ele de todo o teu coração. Deixa Ele ministrar no seu interior. Oh Pai, Tu és santo. Te adoramos. Te adoramos, Pai, Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és maravilhoso. A Tua unção é tão doce. A Tua unção é tão maravilhosa. A Tua unção é tão perfeita. Tu és tão digno. Tu és aquele que está curando, que está sarando, Tu és digno, Tu és maravilhoso,
incomparável, Senhor.
Tu és incomparável,
incomparável.
Tu és incomparável,
Tu és incomparável,
incomparável. Tu és, Tu és incomparável, Tu és incomparável. Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor que sara, o Senhor que toca, o Senhor que muda,
o
Senhor que neste exato momento se move no nosso meio de maneira tão doce, e o nosso coração é tão cheio de gratidão a Ti, Pai. O nosso coração está tão cheio de gratidão, porque o Senhor faz tantas coisas por nós. O Senhor enviou Teu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor enviou a Ele. O Senhor enviou o Seu Filho Jesus para dar a vida por nós. Oh, aleluia, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite de paz. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Tu és santo e maravilhoso. Tu és santo. Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor que nos sara. Tão digno, tão fiel. Todo tormento vai embora. Todo tormento vai embora. Todo cansaço vai embora. Todo tormento.
Incomparável, Senhor.
Incomparável.
Incomparável, Tu és.
És tão incomparável, Pai. Oh, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que salva. Tu és a nossa cura, Jesus.
Incomparável, Senhor.
Tu és o Senhor do milagre.
Incomparável,
Tu és maravilhoso, maravilhoso.
Incomparável,
que derrama Teu bálsamo tão suave sobre as nossas cabeças. Teu óleo santo e ungido. Obrigada, Senhor, pelas mudanças. Obrigada porque não, jamais estaremos sozinhas. Nunca estaremos só. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força nessa noite. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Damos a Ti toda a nossa juventude, a nossa força. Damos a Ti toda a honra, todo o louvor. As Tuas mãos são como chamas sobre nós, Pai, nessa noite. É o Senhor que refrigera a nossa alma. É o Senhor que nos refrigera nessa noite. É o Senhor, é o Senhor. Muito obrigada, Pai. Tu és aquele que perdoa pecado. Tu és aquele que renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças. Muito obrigada por esta noite maravilhosa. Noite poderosa, noite poderosa. Oh, aleluia, oh, aleluia. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigada pela Tua fidelidade. Tu és Deus de grande fidelidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu ver.
Eu sou grato a Ti. Eu sou grato. Thank you.
Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus santo, oh Pai querido, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que arranca de nós da raiz maligna, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, que cura, que liberta. Tu és Deus forte e poderoso. Tu és Jeová Rafá, Senhor que sara. Tu és o Senhor que sara. Obrigada pela cura que está se manifestando no meio da igreja agora. A cura se manifesta agora com poder, com poder, com poder. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. O Teu braço alcança vitória para nós, alcança vitória. Toda raiz maligna é arrancada de nós nessa noite. Somos livres, oh aleluia, aleluia.
Incomparável Senhor, incomparável Tu és. Incomparável, incomparável, incomparável.
Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, um Deus poderoso. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo.
Eu sou grato a Ti por tudo que Tu és. Tudo que fazes por mim, eu sou grato, Senhor. Eu Te louvo, meu Deus, e eu me rendo a Ti. E eu me rendo a Ti.
Tu és santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Pai querido, Ele recebe agora poder. Ele recebe agora poder. Recebemos nesta noite, Pai, poder, poder, poder. Para andarmos à liberdade do Teu Espírito. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Tu és incomparável. Não há Deus além de Ti. Vamos ficar de pé um pouquinho, só um pouquinho. E erga Tuas mãos, vamos receber dEle. Ninguém tem que tocar em você nessa noite para você receber dEle. Para que a tua coluna esteja entrando no lugar. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Pai. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, verdadeiro, fiel, justo. Oh, Pai, obrigada por esta unção doce sobre a Tua igreja. Obrigada pelas curas, pelo toque maravilhoso do Teu Espírito. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo nessa noite recebendo. Recebendo de Ti, Pai. Recebendo poder, recebendo da Tua graça. Recebendo da Tua graça, Senhor. Obrigada pelas mentes que são tocadas agora. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Por milagres acontecendo agora. Por nódulos desaparecendo agora. Amaldiçoamos todos os nódulos em nome de Jesus. Amaldiçoamos todos os nódulos em nome de Jesus. Toda dor vai embora do nosso corpo. Toda dor vai embora, toda dor vai embora. Oh, aleluia, obrigada, Pai. É a Tua unção fresca e doce sobre este lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, santo Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Incomparável. O nosso Deus é incomparável. Amém? E vamos ver nessa noite o quanto nós somos mais que vencedores nele. Mais que vencedores. Pega comigo, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Nosso Deus é incomparável. Ele é incomparável. Ele não é contra você. Guarde isso no teu coração. Deus não é contra você. Não é. Ele nunca planejou na eternidade nos machucar. Nunca, nunca. Deus nunca planejou derrota para o homem. Nunca. Jamais. Deus sempre planejou vitória para cada um de nós. E tudo que você precisa, que eu preciso nessa noite, é abrirmos o nosso coração só para receber dele. Sabe, receber de graça, sem culpa, sem barganha, sem promessa, só receber como um presente. Se alguém chega para você e te dá um presente, você pega. Então nessa noite, deixa Deus presentear cada um de nós. Deixa Ele te dar presentes. Receba o presente. O coração aberto, livre. Uma das coisas que mais segura as nossas bênçãos é o nosso coração amargurado, nosso coração com falta de perdão. Então não retenha as bênçãos de Deus para você. Perdoa, abençoa as pessoas que buscam te derrotar. Não é porque você é melhor do que elas. É porque Deus te amou primeiro. Deus amou cada um de nós. E essa pessoa que busca a nossa derrota também é muito amado. É muito amada de Deus. Então vamos nessa noite alegrar o nosso coração. Há uma resposta poderosa. Há um sim de Deus para você e para mim. É impossível nós colocarmos toda a nossa confiança no nosso Pai Celestial e as coisas não mudarem. É impossível. Mas nós temos que ser como Abacuque. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu continuo te adorando, Senhor. Eu continuo me alegrando em Ti. Todo dia, experimenta, todo dia. Entra naquele lugar secreto e fica lá, Pai, eu te amo. Tu és um canto de vitória dentro de mim. Tu és a minha paz. Tu és a minha força. Tu és o meu bálsamo sarador. Tu és a minha alegria. Tu és o Senhor que sara, que cura. Tu és aquele que tem moradas de paz para mim. Verbaliza. Não fica só pensando. Fala. Ouça a sua voz dizendo. Experimenta agora, diga para Deus quem Ele é para você. Ele é teu amado? Ele é o teu protetor? Deus que te sara? Deus que te cura? O Deus da tua paz? Então fecha teus olhos e pensa, quem é Deus agora para mim? Pai, Tu és a minha paz, maravilhosa paz. Tu és o meu único prazer. Tu és tudo para mim. Diga isso para Ele. Verbaliza. Ouça a sua voz dizendo. Tu és o meu amado. Tu és o meu milagre. Tu és a minha paz. Tu és a minha provisão. Tu és o meu perdão. Tu és a minha cura. Tu és o meu bálsamo. Tu és a minha força. Tu és tudo para mim. Tudo para mim, Senhor. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, a segunda parte do versículo 8, que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Dois pontos. Para destruir as obras do diabo. Então, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o diabo tem obras? Sim. Doença, enfermidades, maledicências, falta de perdão. Tudo que destrói, tudo que é trevas, é obra do diabo. E Jesus se manifestou para destruí-las. Olha 1 João 4, versículo 14. A primeira carta de João é uma carta maravilhosa que você pode ler na sua casa. A leitura bíblica é de extremo valor. Parece que não. Mas muitas pessoas foram curadas ouvindo a palavra. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que ele foi praticamente quase o ano todo. Uma vez por semana, não sei se era uma vez ou duas vezes por semana, ele passava quase uma hora lendo o evangelho para uma pessoa que estava internada no manicômio. Ele era tido como esquizofrênico, ele não falava, essa pessoa era parente de um amigo, de uma pessoa querida dele. E ele ia, e Deus orientava que ele só ficasse lendo a palavra. Chegava lá uma hora, só leitura. A pessoa não movia os músculos, não falava nem sim, nem que não. Até que um dia, essa pessoa, tida como perdida, simplesmente acordou e saiu daquele lugar. E é perfeita, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É cortante, é poderosa. Começa, você tem celular e tem internet, coloca a Bíblia falada no teu celular, no teu tablet, no teu notebook. Experimenta dormir ouvindo salmos, provérbios. Experimenta. Você acorda à noite e está lá ouvindo salmos. Comece a ouvir a palavra. Se encha com a palavra. Preste atenção na palavra. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então comece a se encher com a verdade do evangelho. Ó, 1 João 4, 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus veio fazer o quê? Salvar o mundo. Destruir a operação demoníaca do mundo. Jesus veio condenar o mundo? Não. Ele veio te condenar? Não. Jesus veio salvar o mundo. Ele é o Salvador. Pega João, Evangelho de João agora, capítulo 10, versículo 10. Glória ao Senhor. Maravilhoso tu és, incomparável, tu és, incomparável, tu és. João 10, 10. O ladrão que é Satanás vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo quer roubar a palavra de você e de mim. Porque qual é o alimento da fé? A palavra. E sem fé é impossível nos relacionarmos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que a minha fé fica fortalecida? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que ouvir? A palavra. Por isso que você passar tempo ouvindo a palavra é de extremo valor. Porque é a palavra que é a luz para nós, nos tira das trevas. Pega Provérbios comigo. Provérbios 4. Versículo 19. É por isso, por causa disso, que o diabo quer roubar de nós a palavra. Se você enfrenta um problema, como que você vai sair daquela dificuldade? Estou com muita raiva, estou irada, estou brava, estou desesperada. E quando nós estamos com um sentimento desse, aquilo cresce em nós. E a sua mente fica cheia com aquele sentimento, seu coração. Neste momento, você que é nascido de Deus, existe uma semente incorruptível dentro de você, que é o seu novo nascimento, a sua nova natureza, que vai te levar, te puxar para um outro lugar. E você precisa entender que essa ira, essa raiva, esse ódio não procede de você, nascido de Deus. É da sua carne. E a sua carne tem que ser colocada em morte. Então você vai naquele lugar e você vai erguer as tuas mãos e dizer: Pai, eu não sou irada, eu sou santa. O meu coração está cheio de paz. Eu posso abençoar, eu posso perdoar, eu posso. Você precisa aprender a entrar nesse lugar. Você precisa aprender a parar aqui dentro. O lugar secreto está aqui dentro de nós, no silêncio. Você não é obrigada a ser guiada pela ira, pela raiva, pelo ódio. Todo aquele que nasceu de Deus, que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Então, tem uma palavra maravilhosa na Bíblia, que é a perseverança, persevera. Persevera orando, persevera adorando, persevera ouvindo a palavra, persevera todo dia, persevera. Porque todo aquele que tem perseverado tem obtido vitória, muita vitória. Olha Provérbios 4:19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Perverso é aquele que não obedece à palavra, que é rebelde. Nem sabem eles em que tropeçam. Imagina você tropeçar, uma pessoa está dando tudo errado com ela, ela não consegue entender por que que dá errado. Ela está tropeçando, mas ela não consegue enxergar no que ela tropeça, porque ela está em trevas. Mas como que ela consegue iluminar o caminho dela? Pega o Salmo 119 comigo. Por isso que a Bíblia é a resposta para nós. A sua vida está nessa palavra. A tua palavra não é coisa vã para mim, Senhor. A tua palavra não é uma coisa vã para mim. Eu dou crédito à tua palavra. A tua palavra é maravilhosa, é poderosa, eu dou crédito a ela. Há muito tempo eu entendi que Deus vai sempre nos beneficiar naquilo que nós temos. Deus te alcança na fé que você tem, na condição que você tem. Médico é uma bênção. É uma grande bênção. Só que você, se você quiser exercitar a sua fé nessa palavra que diz que você pode andar curado, sarado, que bênção você começar a dar os seus passos. Não é jogar o remédio fora, não é disso que eu falo. Você toma o remédio e entra no quarto e continua orando. E continua orando e continua adorando. Até que vai chegar um dia que você não vai mais precisar do remédio. Que essa verdade estará totalmente dentro de você. Ela vai se tornar a sua vida. Porque está escrito. Estou cheio de dívidas. Continuo adorando. Pai, eu te louvo. Porque Jesus é meu provedor. Ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido em todas as áreas. Um dos maiores segredos que nós temos que aprender como povo de Deus é o contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Grande fonte de lucro é o contentamento. Se alegre com aquilo que você tem. Porque às vezes as pessoas, elas vão para o trabalho e elas pensam: ai, quanto eu ganho pouco, que miséria. E falam um monte de coisa contra o salário delas, amaldiçoam o patrão, amaldiçoam o governo. Não seja assim. Pega, experimenta. Pega o teu lerite. Nossa, pai, eu te agradeço, que bom. Porque a tua matemática não é a do mundo. O Senhor tem me abençoado, tem me prosperado. Que bênção, pai. Obrigada porque eu tenho um emprego. Obrigada porque eu tenho um trabalho. Obrigada, pai, porque eu tenho. Coração grato. Eu nunca imaginei que chuveiro fosse uma coisa boa. Até o dia que eu fui no lugar, muitos anos atrás, fiquei um bom tempo onde não havia chuveiro. Só um cano de água. Lá na África. E eu pensei, nossa, como é bom ter o coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu fiquei grata a Ele porque eu tinha um cano de água que saía, que eu podia tomar banho. Quando muitos não têm isso. Eu tenho água, eu posso tomar banho, eu tenho um chuveiro, eu tenho pés que andam. Lembra daquele testemunho maravilhoso que um pastor, ele conta que um homem teve um câncer de língua. O médico disse, olha, eu vou ter que tirar a sua língua. E no dia da cirurgia ele disse para o médico, olha, me dá só um momento. Eu posso ter mais um momentinho? O médico disse, sim, porque já que eu vou ficar sem língua, não vou conseguir falar. O médico achou que ele fosse querer falar alguma coisa para a esposa ou para os filhos. E na frente do médico ele disse, Deus, mesmo que eu não tenha língua, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te adorando. Porque tu és a minha adoração. Tu és o meu maior valor. Entrou para a cirurgia. Para o espanto dos médicos, cadê a lesão? Desapareceu. O médico dos médicos fez a cirurgia antes. Há muitos anos atrás, uma mulher me ligou. Ela ia fazer uma biópsia de seio. Tinha uma lesão, um nódulo. Já tinha dado na punção, que era maligno. E o médico ia ter que remover aquele nódulo. E na véspera, ela me ligou. Eu não a conhecia pessoalmente. Nós oramos. Disse para ela assim, você pode crer que a palavra de Deus é verdade? Você pode experimentar passar uma noite não em agonia, não em desespero, mas por um momento dessa noite, porque era no dia seguinte a cirurgia, você ficar em algum lugar da sua casa dizendo, pai, a tua palavra é verdade, Isaías 53 diz que verdadeiramente, com toda a convicção, Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, Ele levou sobre si, Ele carregou sobre si. Você pode ler isso na sua casa e agradecer a Ele, porque a verdade para você não é aquilo que você está apalpando e sentindo, é aquilo que a Bíblia diz. Você pode crer nisso? Ela disse, posso. Amém. Orei com ela e dei a tarefinha. No dia seguinte, ela me liga. O esposo me liga. Rita, a minha esposa entrou toda paramentada para o centro cirúrgico. Eu fiquei lá fora aguardando. Não deu nem 15 minutos, ela retornou. Não teve cirurgia. Porque não havia mais nódulo. Não havia mais nada. Tudo é possível àquele que crê. Coração grato a Deus. Coração grato. Deus, eu tenho uma casa. Deus, eu tenho vida para te adorar. Eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho comida. Eu tenho um filho. Obrigada, pai, eu tenho. É você. Sabe aquele coração doce, grato a Deus, que pensa nele com gratidão? É simples. Deus não é contra você. Experimenta desse amor doce dele. Olha o Salmo 119, versículo 105. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O rebelde, aquele que não quer obedecer, ele tropeça. Em trevas ele não tem luz, ele não enxerga em que ele tropeça. Mas você sabe que a lâmpada para o nosso caminhar é a palavra de Deus. Nós sabemos em que estamos tropeçando. Você tem a luz da palavra e mostra para você aonde os teus pés estão enroscados. Para você sair desse embaraço. Lembra que Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado está batendo, está aí à porta. Cumpre a você dominá-lo, Caim. Cumpre a você e a mim resistir a todas as setas e investidas de Satanás, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Ele veio matar, roubar e destruir a nossa vida. Ele quer roubar de você essa palavra. Uma palavra maravilhosa, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que abre mar vermelho, que fecha a boca de leões. Quem é o diabo contra a verdade do Senhor? Nada. Quem é o seu marido para entristecer seu coração? Valoriza a verdade que diz que o teu marido te ama como Cristo ama a igreja, com amor sacrificial. Quem é a tua esposa? A goteira? A mulher rixosa? Não. A minha mulher, a minha esposa, porque eu creio na palavra. Ela é uma ajudadora idônea, que faz bem a mim todos os dias da vida dela. A minha esposa tem vestes de força e dignidade. Ela é honrada por mim e pelos nossos filhos. Esta é a minha esposa. Os meus filhos são ramos frutíferos do coração do meu pai. Os meus filhos não ficarão nesse lugar de fraqueza. Porque eu li lá no Salmo 98, versículo 1. Cante a Deus um canto novo. Porque ele tem feito maravilhas no nosso meio. E a destra fiel dele, o braço santo dele, me alcançou vitória. Agarrou meu filho e tirou meu filho daquele lugar e transportou meu filho para a vitória. Então eu tenho um canto de alegria dentro de mim. Isso você fala lá no seu quarto. A sós com teu pai. É assim que você vai vencer. Na prática da palavra. Pai, eu te agradeço, porque a minha casa tem paz. Porque eu habito em lugares de paz. Porque é direito meu deitar e dormir em paz a noite toda, sem tormento. Porque tu és o príncipe da paz. É você que faz a escolha de abrir a sua boca e falar esta palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos comigo. Filipenses capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu termino com essa passagem. Livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, é a carta que mais traz encorajamento para a igreja. Porque foi o pior momento de Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava no esgoto de uma cidade, aprisionado. Imagina você acorrentado num lugar onde o esgoto da cidade passa. Imagina. Em nenhum momento dessa carta, Paulo fala: Deus, aonde o senhor está que não está vendo isso? Deus, eu prego o teu evangelho, isso que acontece comigo. Por que Paulo não escreveu isso? Não pensava assim, não falava assim? Porque Paulo conhecia Deus. Sabia do propósito eterno. Paulo sabia quem ele era em Deus. Paulo sabia que o diabo não poderia matá-lo. Paulo sabia que a pátria dele era o céu. Que ele era um forasteiro por aqui. Que ele estava passando por este planeta. Ele sabia que chegaria um dia que todo o planeta Terra, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, todos, o universo inteirinho será enrolado como um tapete velho e queimado e vai desaparecer. Não vai durar para sempre. E esse dia se aproxima. A nossa pátria não é aqui. E o céu não é a última parada, porque existe uma nova terra, um outro planeta que Deus preparou para nós, que cremos nele. Então, nós que nascemos de Deus, nós temos um desejo ardente no nosso coração, andar essa jornada em busca dos perdidos. E quando você atravessar os tabernáculos eternos, você vai ver que uma multidão estará atravessando com você. Porque você amou a Deus acima de todas as coisas. Você teve prazer em Deus. Você gastou o seu coração, a sua vida, em busca do perdido. E como que eu faço isso? Morrendo todos os dias à tua vontade. Para que você seja uma carta lida no meio das pessoas da igreja. Porque as pessoas não vão ler Bíblia. Mas muitas vão ler o Evangelho em você. Imagine esse homem que entrou na cirurgia e a língua dele não foi removida. Imagina essa mulher que eu falei, o marido, que não foi com ele que eu orei, quando a mulher saiu sem nada. Imagina Daniel, quando foi retirado da cova dos leões, Nabucodonosor disse: olha, Daniel, o seu Deus é o Deus verdadeiro. Eu vou colocar um decreto que todo mundo adore esse Deus, porque este é o Deus verdadeiro, que fecha a boca de leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela fornalha ardente, o rei Nabucodonosor disse: olha, esse Deus é Deus poderoso. É assim que as pessoas vão olhar para você e pensar: puxa, eu quero ter aquela vida, porque aquela vida tem poder. Esta é a igreja do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Lins, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele faz orações com alegria pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Deus tem pensamentos ruins a teu respeito? Não. Você que é nascido de Deus também pensa as coisas boas a respeito das pessoas. Pensamentos de paz e não de mal, a Bíblia diz. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu sei que aquele que começou a boa obra em cada um de nós há de terminá-la. Então Deus começou a boa obra em mim e você há de terminá-la. Você não está só. É mentira de Satanás quando coloca um sentimento dentro de você dizendo que Deus se esqueceu de você, que Deus não pensa em você, que Deus não se importa com você. É mentira. Deus não está zangado com você. É outra mentira. Por quê? Porque Deus é por nós. Ele entregou o próprio filho dele por você e por mim. Você acha que ele não te dará o que você precisa, é impossível. É impossível. Porque Ele já fez. Porque Ele já curou. Porque Ele já perdoou. Já abençoou. E já te prosperou. Amém?